Então, bom dia, ficámos a 26 minutos das 9.
Um de nós já...
Ponto de partida para hoje, um de nós teve uma noite de Santos que nunca vai esquecer.
Seus mentirosos.
Só uma das quatro histórias que vai ouvir é que é verdadeira. Tem que tentar adivinhar quem está a falar a verdade e quem está a mentir.
Queres começar, Pedro?
Posso começar. Isto é fácil, também não tem grande glamour esta história, mas aconteceu. Fui uma vez aos Santos Populares com um grupo de amigos, já trabalhava na rádio e fomos todos. E não sei se vocês se lembram, houve uma altura que mesmo nos Santos Populares havia uma praga que era, onde quer que fosses em Lisboa, nos Santos Populares, o que se ouvia era Daniela Mercury netinho.
Sim.
E eu sou contra.
Ainda hoje se ouve, não.
Sim. Então, estava com um grupo de amigos e queríamos ir comer umas sardinhas num sítio em Lisboa onde não se ouvisse isso. Onde se ouvisse fado e onde se ouvisse algo mais marchas e tal. Então, acabámos numa praceta na Graça, com uma senhora a cantar fado, uma coisa típica, com jarros de vinho e sardinhas e febras ali mesmo típico. E o que é que sucede? Sucede que tarde na noite a fadista acaba a sua atuação, ficamos ali à conversa com ela e com os músicos, e eles desatam a tocar, não Netinho nem Daniela Mercury, mas desatam a tocar Bossa Nova, e a misturar Bossa Nova, a Caetano Veloso e Chico Buarque e por aí fora, mas também com portugueses, Mafalda Veiga e Jorge Palma e Sérgio Godinho, e estamos ali toda a gente num momento de karaoke, toda a gente a cantar, até que um dos guitarristas se vira e diz: "Ei, podíamos tocar aquela do Netinho." E eu nunca mais me esqueci isso, porque é uma coisa que me faz confusão. Tu andaste pelas ruas típicas de Lisboa na festa típica e ouve-se lá ao fundo mil e uma noites de amor com você.
Mas o guitarrista tocou ou não tocou?
Tocou.
Tocou?
Tive que levar com o Netinho.
E
é
dançaste?
Muito desagradável.
Atenção a isso.
Já não sei, já não me lembro. Já é tarde na noite e já não me lembro o que aconteceu.
Ok, isso foi na Graça.
Isso foi na Graça.
Em que ano?
Não sei, já foi há muitos anos.
Já.
Está-me a tramar com o ano, eu sei lá. Não sou como tu, eu não fixo os anos, okay. Não faço ideia nenhuma. Nuno, diz a tua história.
Isto passou-se junto à Sé de Lisboa, para aí em 1990. 1990.
Então,
porque eu estava a fazer o curso do Senjor, curso do Centro de Formação de Jornalistas, e uma das coisas que nos disseram, calhou no fim do curso, foi ali na altura dos Santos Populares, e disseram: "Epá, não há melhor maneira de vocês perceberem o que é fazer uma reportagem do que irem para o campo, irem para o sítio fazer coisas." E nessa noite eu quase acabei preso. A minha história é essa, quase acabei preso. Porquê? Porque na minha incrível falta de noção, eu andava com um gravador e com um microfone do lado do centro, do Senjor, e presenciei uma tremenda zaragata no meio da rua. E na minha inocência, aí havia polícia já metida ao barulho, e havia pessoas a insultar outras e pancadaria. E eu aproximei-me com o microfone em riste. No meio da zaragata. E os envolvidos na zaragata não se aperceberam, os polícias que lá estavam também não. Até certo ponto, a dada altura, um dos polícias vira-se para mim e diz só: "O que é que você está a fazer?" E eu: "Estou a gravar." E ele: "Mas para quê?" Sou estudante de jornalismo. Eles ouviram jornalismo e não quiseram ouvir mais nada, então arrancaram aquilo das mãos. Tenho esta imagem do polícia a tirar a cassete dentro do gravador e a estraçalhar a fita toda. E eu tive que explicar que era estudante mais uma vez, porque senão a coisa tinha dado muito para o torto. E então, completamente em pânico, sem saliva na boca e possivelmente com diarreia prestes a explodir, meti-me num carro e fugi dali com uns colegas meus.
A tua história é: ias sendo preso, mas fugiste.
Sim.
Está bem, Margot.
Credibilidade zero dessa história. Tá. Ninguém bem. Acredita nisso.
Está bem.
Ora bem. Vasco, diz lá.
Ano 2010.
Ele faz sempre este número. Ah, para ano, um ano só
2010.
Para aparecer.
2010.
Sim.
Aqui o vosso amigo ainda não era o fenómeno de popularidade que é hoje, por isso ainda dava para ir aos Santos minimamente à vontade, sem ser abordado que: "Oh, acho que tirei uma selfie, cantei uma música." Ora, uma das coisas que eu fazia, ainda hoje faço, é o seguinte: eu quando saio à noite, quando vou a um concerto, ou quando vou à bola, ou coisa do género, não levo carteira. Tiro da carteira dois cartões: o cartão de cidadão, antigamente o BI, e o cartão multibanco. E é isso que vai comigo no bolso da frente, para que a carteira não fique no bolso de trás, ali no meio da confusão. É muito fácil tirar uma carteira sem que ninguém repare. E então, em 2010, fiz exatamente o que faço sempre. Tinha o cartão de cidadão e o multibanco na carteira. Também tinha algum dinheiro vivo. Fui para os Santos, tal, Alfama e por aí. E quando estou a voltar para o metro para ir para casa, eu constato que vou ao bolso e não tenho o cartão multibanco. Então o que é que eu decidi fazer? Tinhas duas opções. Epá, ou anulo amanhã o cartão e não há problema nenhum. Ou então, pá, comecei a pensar, pá, se alguém ainda hoje encontra o cartão, eu posso tramar-me à séria. Então decidi, no meio da confusão, fazer aquele percurso todo que tinha feito nessa noite. Onde é que eu comia as sardinhas, onde pedi cervejas, onde esteve à conversa. E eis que, no meio desse percurso, um amigo meu se vira e diz assim, pá, ó Vasco, olha ali ao pé das farturas no chão, em frente ao Museu do Fado, numa das relotes, há vários relotes lá em frente ao Museu do Fado, e havia uma relote onde tínhamos estado a comer farturas, e no chão, no meio das pessoas, no chão, estava o meu cartão. E dizia, pá, aquele não é o teu cartão do Multibanco. Eu fui lá, pá, tinha sido pisado, tinha sido maltratado.
Mas, tinha sido pisado com fartura.
Bem miúdo. E ali estava ele. Pá, e pá, peguei, estava todo sujo, não tinha partido, apesar das pisadelas todas, e até expirar o prazo. Alguns aninhos depois, o cartão ainda me deu algumas alegrias. Não muitas, tendo em conta o plafond do cartão.
Começou mas... bem a história.
Tantas
porque localizou no tempo, disse, 2010, dava credibilidade, mas depois, a partir daí, foi sempre a descer.
Menos com quantos dedos a boca.
Muito ninguém acredita.
Vera, diz lá.
Atenção, só dizer uma coisa, a minha história tem álcool. Só para dizer isso.
Ah, exato.
Claro, minha também. E a minha também foi na Sé, tal como a história do Marco. Eu não costumo ir aos Santos, porque normalmente trabalho no feriado, no dia a seguir. Mas houve um ano em que um amigo me convidou para uma tertulia na casa dele, ali ao pé da Sé. Ele morava ali. Do lado, ora bem, se estiveste de frente para a Sé, do lado esquerdo, é verdade. Eu fui com os amigos e, entretanto, metade da festa decidiu ir dar uma voltinha e não ficar ali em casa. Em casa ficámos três e já com os copos, o que é que nós fizemos? Mudanças. É verdade, começámos a fazer mudanças. Basicamente, ele tinha um apartamento e tinha um terraço maior que a casa em si. E nós pusemos tudo, todo o recheio da casa, no terraço. Mas foi muito divertido, porque não foi assim tudo ao monte.
Foi com critério.
Sim. Nós recolocámos tudo direitinho. Foi uma nova forma de viver em Lisboa. Percebem? Imagine. Agora imaginem a cara do meu amigo quando chegou, a casa vazia e o terraço lindo. Ainda hoje contamos essa história quando, de vez em quando, vamos almoçar.
Não acredito.
Foi muito divertido. Ele não tinha assim tantas coisas: uma televisão, um sofá, umas plantas, tapete. Não tirámos o candeeiro, mas despejámos a despensa, por exemplo. Foi muito giro. E colocámos o grão, o arroz, tudo direitinho. Foi muito, muito divertido. Isto com os copos. Temos fotos.
Não sei.
Posso mostrá-las.
Não sei se acredito nessa história. Mas a verdade é esta: aí estão as três. Marco ia sendo preso, ele veio com a música de Netinho, o Vasco perdeu o cartão multibanco e encontrou ao pé das farturas. Yeah, right. E
a Vera
fez mudanças durante uma noite de Santos.
Não são três, são quatro histórias e são as quatro muito boas.
Agora ver quem é que está a falar a verdade, quem é que está a mentir. Acabou as respostas em relação às histórias que contámos aqui.
E aconteceu aquilo que nós gostamos muito, que é não há uma história que toda a gente diga que essa é verdade. Está não a ser partilhado e toda a gente está a mandar os seus bitados para as histórias inteiras.
As pessoas estão confusas.
Vastas farturas, vou por ti. Vasco, acredito em ti porque também já me aconteceu. Marco, tenho muitas dúvidas. O Marco, corajoso como é, não acredito que tenha ido para o meio da batalha campal. Isto são alguns dos comentários que tenho aqui a
Eu gosto daquele ouvinte que diz mudanças. Só se for de copo.
Se não ouviu as histórias rapidamente, o tema de hoje de um de nós já é: já aconteceu uma história incrível nos Santos a cada um de nós. O Pedro diz que aqui há uns anos foi com os amigos ouvir uns fados e, da altura, o fadista perguntou se podia tocar uma música
Netinho.
Do Netinho. O Marco testemunhou, enquanto estudante de jornalismo, munido gravador e microfone, uma autêntica batalha campal, e por estar munido de microfone, a polícia apreendeu-lhe tudo e o Marco teve que fugir. Eu, há uns anos, perdi o meu cartão multibanco em Alfama e voltei a encontrá-lo na mesma noite com alguns copos à mistura. E a Vera, em casa de um amigo ao pé da Sé de Lisboa, enquanto o amigo tinha saído, ela e a malta também com alguns copos à mistura, basicamente redecorou-lhe a casa, pondo todo o recheio da casa no terraço.
Isso é que o Rui Fernandes diz: Vera, ganda maluca, ele vota em ti.
Portanto, agora tenho que descobrir quais estas histórias. Uma é verdade, as outras três são totalmente mentira.
O Daniel Paes diz: Vasco, uma noite sem álcool? Não. Nuno, o que se passou com a tua imaginação? Vera, mudanças, nem pensar. Vai, Pedro, é isso, Daniel. Está coberto de razão. Há muitos comentários na nossa página sobre as histórias que contamos. E como dizia o Vasco, e bem, é bom quando conseguimos enganar as pessoas no sentido de não ser unânime a resposta. As histórias eram todas muito credíveis. E há aqui resposta. Estou aqui a ver respostas para todos os gostos. Pessoal que diz que, uma vez que a história do Vasco não envolve álcool, não pode ser verdadeira. Só é a fama que se cria, não?
Olha, tenho que responder aqui a uma ouvinte, a Helena Ribeiro. Ela disse: bom dia. A Vera começou por dizer que foi dar uma volta e depois disse que ficou em casa. Não, eu disse que metade da festa decidiu ir dar uma volta e em casa ficámos três. Foi isto que eu disse.
Okay. O Domingos Aronches diz: a verdadeira história é a da Vera. O Nuno disse que fugiu de carro com amigos que não mencionou antes.
Ah.
Os amigos, primeiro no meio do princípio da história, não estavam lá os amigos. Estava só boys. Estava...
Oh, Domingos... eram colegas de...
O Domingos diz que o Vasco não o convence e que a minha história é surreal.
Meus amigos, bom, a Ana Santos.
Tudo mentiroso.
É incrível. Então, a Ana Santos, tendo em conta a temática deste número, nós já, ela manda os seus bitites em forma de verso a Santo António.
Ah, é o que ela diz.
Muito bom. Atenção a isto, diz Ana Santos: na Vera eu vou votar para ganhar o manjerico, no Vasco eu não acredito porque ele é muito pequenico.
Pequenico.
Calma, cá mais. O Marco é muito brincalhão, por isso não o leva a sério. O Pedro é muito malandro, por isso na história dele há mistério.
Oh. Um pouco forçado. Bom, mas.
Cala-te.
Está certo, está
cala-te.
Certo.
Cala-te.
Parece muito bem. O Hugo Pereira diz: Vasco, já ganhaste. É verdade, com fartura. Depois, o João Paulo dá a resposta clássica a todas as edições do Um de Nós Já, que é: acho que foi o estômago.
Olha,
desde o início.
A Carolina Campos diz: eu já perdi um telefone no Sudoeste e encontrei-o, por isso, I believe no Vasco.
Pumba.
Mas a verdade é que quem está a falar a verdade é o Nuno!
Nuno Marte!
É verdade. Este é de
peso. Marte, não há mocada!
Não, não é a mocada, não.
Que máfia!
Mas para, eu andava desesperadamente a querer. Ou seja, nós tínhamos que chegar no dia seguinte ao Senjoro,
com uma peça jornalística com uma, feita.
Assim, com sons da noite. Com... E quando eu vi uma zaragata acontecer. E repara, isto já, o dia já estava a nascer e eu não tinha nada. Nada! Eu pensei, com o que é que eu vou chegar lá? E isto aconteceu. Nós andávamos espalhados, todos os alunos do curso andávamos espalhados pela noite lisboeta a tentar sacar sons e motivos de reportagem. E de facto eu encontrei aquela zaragata a acontecer e estava tão desesperado. Foi um misto de inconsciência e desespero e sono. E saquei do microfone e comecei a gravar tudo. E os polícias vieram ter comigo, tipo: mas o que é que você está a fazer aqui? O que é isto?
Incrédulos, não é?
Está a gravar para quê? E eu: mas eu sou estudante, calma, calma. E tiraram a cassete e desfizeram a cassete à minha frente. E de facto eu depois meti-me no carro com uma colega minha, a Isabel Trindade, colega do curso e com o namorado. E o namorado estava revoltadíssimo a dizer: eles não podem fazer isso, vamos atrás deles. Ele ainda achou que era boa ideia irmos
atrás dos polícias.
E eu só dizia: eu quero é dormir.
Já na altura.
Sim.
Eu estou tão cansado.
Epá, foi alucinante. Foi uma noite alucinante, de facto. Mas eu agora olho à distância e penso: epá, de facto, o que é que completa inconsciência para o meio de uma zaragata com um microfone espetado. E pá, como é que eu não levei?
Uma noite Santos.
Eu podia ter sido preso, mas como é que eu não levei um banano também?
Exato. Mais isso meio, até.
Sim,
mais
isso.
Sabe uma coisa? Viste o filme Nightcrawler? Com o Jack
Gyllenhaal?
É um bocadinho isso. É em versão Santos, muito rudimentar, não é?
É verdade.
Porque
é
mocada, deixa cá apanhar.
Mas na verdade era só desespero porque eu tinha que chegar no dia seguinte com qualquer coisa.
Então e no dia seguinte chegaste com o quê? Ou sem jogar? Nada?
Não, mas acabei de fazer um. Uma nota negra. Acabei de fazer um. Fiz um texto sobre aquilo que tinha acontecido. Fiz uma espécie de uma crónica.
Arranjaste no fundo uma história para contar, não é?
Sim.
E disseste lá no Senhor: no futuro ainda vou fazer disto de vida. Uma crónica sobre coisas bizarras que acontecem.
Exato.
Vou tomar nota disto.